prefeito Gustavo Bonotto, como é que vai, prefeito? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Iniciamos essa semana um pouquinho assustado, né, Paulo, com o volume de chuvas que a gente tem tido nas últimas semanas, mas confiantes de dias melhores e preparados para fazer aquilo que é necessário, tendo em vista essas adversidades, e também bastante animado com o fechamento desse primeiro mês deste novo mandato.
Essa questão da chuva aí traz bastante serviço, principalmente para a Secretaria da Agricultura, que agora está com as obras. A gente sabe que o pessoal do interior está bastante apreensivo nesse sentido, né?
Até comentávamos nos bastidores, Paulo, e aquelas pessoas que têm o conhecimento dos estados das nossas estradas, nós tínhamos algumas que estavam já num ponto crítico, digamos assim, no momento de receber a manutenção. Porém, essas precipitações dessa semana que passou e da outra, elas nos trazem um contexto de que até aquilo que estava em condições razoáveis agora passa por uma dificuldade bastante grande. Então, muda o foco, né? A gente passa a trabalhar não com serviço de rotina, e sim com serviço de recuperação pontual, né, dos pontos mais danificados, que é inevitável, né, Paulo? Acontece em todos os pontos, e sempre que ocorre essa demasiada um volume de precipitação em um curto intervalo de tempo, ainda mais quando ele é na sequência, né? A gente tem um efeito que quando o solo ele já está encharcado e as precipitações continuam, os efeitos são ainda piores. Mas vamos arregaçar as mangas e fazer o nosso melhor.
Vamos ter que correr atrás do tempo depois, né?
Exatamente.
O tempo perdido, porque do tempo bom nós também estamos correndo atrás, né?
Exatamente.
Esperando. A gente queria tanto a chuva e ela veio. Veio numa quantidade bem significativa e agora também precisamos do tempo bom.
Tem uma mudança de contexto, né, Paulo? Se lembrarmos do verão passado, né, nessa mesma época do ano de 2020, o contexto era em que nós estávamos implorando por chuva, né? Isso faz parte da vida, a gente não tem como também reclamar, né, das condições climáticas, nós temos que nos adaptar e fazer o nosso melhor. Mas, por exemplo, em relação ao abastecimento de água, que em 2020 foi algo bastante preocupante, lhe confesso que talvez uma das maiores crises hídricas que nós tivemos, com essas precipitações, a gente teve a finalização da recuperação dos lençóis hídricos em relação ao que nós tivemos num verão de 2019-2020 bastante seco, e ao menos de abastecimento da cidade nos dá uma segurança um pouco maior.
Certo. Prefeito, programa habitacional. Uma das suas promessas de campanha, prefeito.
Exatamente, Paulo. E um dos programas que nós não conseguimos executar, né, no primeiro mandato, e que tem uma suma importância, e aí me permita, ao invés de entrar diretamente naquilo que nós estamos pensando, e executar em todo o contexto. Desde o início de 2017, a gente tem isso em pauta, né, e tem por objetivo proporcionar condições de que nossos cidadãos tenham acesso à casa própria de uma forma facilitada.
Recebeu cobrança nesse sentido, inclusive da própria oposição. Olha, não fez nada nesse sentido, fizemos tanto. Sempre tem aquela comparação.
Com certeza. E o que existe, Paulo, e eu acho que isso é um... me sinto satisfeito do seguinte ponto de vista, né? As condições eram outras e isso nos forçou a buscar novas estratégias. Eu acho que esses tempos difíceis, falando em relação a programas habitacionais, nos fizeram enxergar uma configuração que acredito eu ser um programa sustentável de longo prazo e independente dos outros entes da federação, que é o caso do que aconteceu em Lagoa Vermelha, que os outros a empreendimentos de acesso à habitação de forma popular, eles sempre estavam conectados a algum programa de execução federal. E foi isso que aconteceu, né? Nós tivemos o cessar destas linhas, principalmente do Minha Casa Minha Vida Faixa 1, programa FAR, que eram programas que facilitavam o acesso, principalmente da população de mais baixa renda, à sua casa própria, por assim dizer. Então, no momento em que cessaram essas linhas de crédito para os municípios fazerem esses empreendimentos a essa parcela da população, nós somos forçados a pensar uma nova forma de fazer. E aí é lógico que, como é algo que não há precedentes e não há uma estrutura que sirva de exemplo ou de balizador, serviu para que a gente desenhasse este programa que está vindo a ser proposto neste momento à nossa população. Em síntese, a leitura que a gente faz, e através dos dados do Plano Municipal de Habitação, que é um diagnóstico, Paulo, que nós executamos no ano de 2019, para fazer uma leitura mistura de cenário, né? Hoje nós temos uma dificuldade para quem ganha menos do que 2,5 salários por mês para ter acesso aos programas federais de auxílio à aquisição da casa própria. Em outras palavras, Minha Casa Minha Vida, hoje Minha Casa Verde e Amarela, né? E aí então nós desenhamos essa proposta que passará a ser avaliada. Ela ainda precisa ser finalizada, formalizada, submetida à Câmara de Vereadores para que então ela passe a ser executada. O que, que eu destaco dela, Paulo? A independência de recursos externos, ou seja, ela é baseada apenas em recursos municipais, a conexão dela com os programas habitacionais existentes, né, operados pelos bancos oficiais e também por outras instituições financeiras que nós temos buscado como parceira, como parceiros, e a sustentabilidade econômica e social. Por que sustentabilidade? Não é algo que o município vai executar uma vez e então cessará e não terá a recorrência, que eu acho que é o que nós precisamos para, num médio prazo, mitigar o problema de déficit habitacional em nosso município. Basicamente, esse programa de habitação que nós estamos propondo, ele se divide em três eixos, né? Um deles seria a facilitação e a corroboração da prefeitura para a execução de condomínios em terrenos comerciais já existentes, condomínios de casas, permitindo desta forma reduzir o valor da construção, né, de casa e terreno, permitindo desta forma que a gente consiga chegar a um valor aproximadamente de 70% do teto do Minha Casa Verde e Amarela, entre aquisição de terreno e construção da moradia, já permitindo aí a inclusão dessas pessoas que têm uma menor faixa de renda. Em síntese, seriam casas conjugadas, que a gente precisa buscar ainda parceiros que tenham seu interesse em executá-las e fazer a facilitação do acesso das pessoas que terão ou acesso a este programa ou benefício. A outro eixo de desenvolvimento seria a construção de condomínios de lotes populares, que seria a execução por parte da prefeitura de um condomínio de lotes. Há uma diferenciação entre condomínio e loteamento, mas em tese é praticamente a mesma situação, que é a disponibilização de terrenos para a construção de moradias. Esse teria por objetivo fazer um balizamento do mercado, limitando valores, procurando ficar com o valor do lote aproximadamente de 10% do teto do Minha Casa Minha Vida. Sim. E ainda o outro seria o outro eixo do programa seria a participação dos loteamentos comerciais já existentes em Lagoa Vermelha ou que venham a vir ser implementados através da alteração da estrutura de submissão do projeto à Prefeitura Municipal, que eles possam se cadastrar dentro deste programa habitacional. E aí então há, primeiro, alguns subsídios da prefeitura no sentido administrativo e notarial deste empreendimento e também a participação da prefeitura na infraestrutura desses loteamentos, o que daria ao município a formulação de um crédito junto a este empreendimento que posteriormente seria distribuído entre os eventuais beneficiários deste programa. Dentro dessas três linhas, a gente procuraria atender desde as pessoas que ganham menos de R$ 1.500, que é o público mais difícil de ser atendido, até o público que ganha R$ 2.500, que seria o teto de corte dos beneficiários deste programa. E a recorrência, ou seja, a possibilidade de execução contínua todos os anos, é o que nos dá a certeza de que esse programa poderia vir a ser, digamos, no médio prazo, a solução para o déficit habitacional existente em nosso município.
A opção, prefeito, é por largar inicialmente o qual dos projetos e de que maneira? Quem sabe a aquisição dessas áreas?
Na verdade, eles dão, cada um tem um tempo de execução diferenciado. Primeiro, que estará apto, provavelmente, é a construção dos condomínios de casas em terrenos comerciais, porque ele permite, após a sua aprovação, já o início da sua execução. Depois nós temos a construção dos condomínios de lotes populares, né? E posteriormente os loteamentos comerciais de empreendimentos privados que aderirem a este programa, mas que no momento nós não temos nenhum dando start na sua execução no município e, por consequência, será a terceira linha a ser alcançada. O que, que se objetiva com isso, Paulo? É facilitar o acesso ao Minha Casa Verde e Amarela do governo federal através da redução do valor de aquisição do imóvel pronto, ou seja, casa e terreno, e da mesma forma facilitar no terceiro eixo, que é a questão da aquisição de créditos junto ao empreendimento do loteamento, daquelas pessoas que não têm condições de dar os 20% de entrada que exige o Minha Casa Minha Vida. Condição essa que também será satisfeita através da busca de outros parceiros para o financiamento imobiliário. Então, Paulo, não seria um lotes ou não é um programa que prevê a doação, né? Ela prevê a facilitar o acesso e com isso se garante a sustentabilidade, ou seja, permite que a gente construa uma política pública que possa ser executada todos os anos. Vamos imaginar, se nós fizéssemos um empreendimento sem custos aos beneficiários, a gente tem problema de alcançar quem realmente vai fazer uso desses imóveis, até baseado nas experiências que já existem no município de Lagoa Vermelha. E segundo, você não tem condições de fazer todos os anos esse empreendimento. Desta forma, através desses três eixos, a gente garante uma continuidade de execução do programa, visando atender todos os anos uma parcela deste público que hoje está sem acesso à moradia própria.
Começar efetivamente esses primeiros passos, como é que é o cronograma?
Nosso objetivo é que esse projeto de lei que regulamenta e cria o programa habitacional, que ele dê entrada na Câmara de Vereadores ao final do mês de fevereiro, início do mês de março, que permita a sua discussão até o mês de abril ou maio e que ele tenha sua execução ainda no primeiro semestre do ano de 2021.
É, porque a gente sabe, né, a necessidade de muitos ela é grande. Hoje existem muitas famílias morando de maneira irregular também, né, prefeito?
Isso é uma outra questão, Paulo, que nós temos também já algumas áreas mapeadas, catalogadas e com uma estratégia desenhada para superação. Mas trata-se de um outro programa.
Aí tem
Ele seria um programa, Paulo, de regularização de habitações de situação de extrema vulnerabilidade ou principalmente no quesito de risco apresentado tanto ao meio ambiente, quando trata-se de aproximação de áreas sensíveis ambientalmente, ou vamos traduzir de uma forma mais simples, próxima de córregos, banhados, nascentes, ou até mesmo em relação à situação da família em si. Aí ela prevê uma forma diferente, seria um programa de regularização em si, que ela nos permite ou autoriza a prefeitura a fazer a remoção das pessoas que estão nessas áreas irregulares.
Certo.
Também, Paulo, prevendo uma compensação financeira para a prefeitura. O nosso objetivo não é fazer a doação de lotes e casas, tendo em vista que as experiências já existentes mostram-se falhas, né, no quesito de atingir o seu real objetivo e até mesmo, muitas vezes, trazendo problemas posteriores, como a regularização dos imóveis, que é no caso de concessões. Muitas vezes as famílias elas não aguardam o tempo necessário para se tornarem efetivamente proprietárias do imóvel, acabam vendendo, e isso traz um outro problema de regularização fundiária que nós queremos evitar.
Essas áreas de terra, primeiro, seriam adquiridas pelo município, prefeito?
No caso do eixo 2, digamos assim, da aquisição de terreno, sim. Né? Primeiro adquirido para o município, feito a infraestrutura, aí posteriormente, então, como funciona? Quem tem acesso? Adianta ir se inscrever de imediato para esses programas? Não.
Ainda não.
Para cada empreendimento, para cada eixo desse programa, é lançado um edital de chamamento de beneficiários. Há uma concorrência, o prefeito, o secretário, nós não podemos dizer, olha, este terreno vai ser do Paulo, este terreno vai ser do Pedro, assim por diante. Tem que ser lançado, são os critérios. Que critérios nós iremos adotar? Idênticos aos programas executados pela Caixa Econômica Federal, onde ela prevê lá, são cerca de 30 itens que correspondem aos pré-requisitos para tornar-se beneficiários e vão fazendo uma pontuação, digamos assim, para atingir aqueles mais necessitados, Paulo, porque é outra coisa que é uma preocupação nossa para ser evitada, é a especulação. No momento em que nós estamos falando de terrenos, de imóveis em si que têm um baixo custo, há sempre aquelas pessoas que talvez tenham uma condição, não vou dizer excelente ou muito grande, mas que elas, por ter uma facilitação, vão querer ter acesso em detrimento de uma pessoa que, se não for por estes programas, não terá acesso à sua moradia digna, que é o nome do programa. Então, este cuidado e este zelo também fora desenhado e a gente espera que tenha uma efetividade. Particularmente, Paulo, estou curioso para ver o funcionamento do mesmo, mas acredito que conseguimos chegar na concepção, se não ideal, muito próxima desta, para mitigar esse problema. Não resolverá o problema num primeiro momento. Uma política pública sempre tem esse objetivo, que é enfrentar um problema e criar uma solução, que quase nunca é imediata. Ela sempre traz uma mudança de contexto ao médio e longo prazo.
Prefeito Gustavo, essas áreas já estão identificadas? Já teria o lugar certo?
A gente tem uma identificação de locais com potencial para virem a receber. Certo. O que, que passa a análise agora? Financeira. Né, Paulo, nós temos também uma conversa com a Câmara de Vereadores. A nossa ideia é alavancar este programa através da venda de alguns imóveis do município que construiriam um fundo com reserva financeira voltado à área habitacional, para que justamente, como eu mencionei anteriormente, após executada cada etapa, esse fundo é ressarcido pelo financiamento desses imóveis e aí então dá-se início a um novo empreendimento dessa mesma forma. Então é uma discussão que nós precisamos da concordância da comunidade, através da Câmara de Vereadores, para que ela ocorra, para que posteriormente a gente possa observar. O que, que nós buscamos, Paulo? São áreas já próximas da infraestrutura existente, né? Ou seja, não tão distantes assim que necessitasse um esforço para construir uma infraestrutura de acesso a esses loteamentos, mas que também tem um preço razoável, considerando a necessidade de aquisição de um volume até significativo de área.
Pois é, o pessoal que está nos ouvindo, daqui a pouco pode imaginar, mas quanto seria o custo, quanto custaria isso para ter a possibilidade de ter acesso à casa, né,
prefeito? Vamos lá, Paulo. O objetivo do empreendimento em relação, vou detalhar um pouquinho mais, tá? Lógico que aqui vou falar em valores aproximados, certo, mas que é o objetivo que a gente imagina. Na construção de 3 casas modulares dentro de um terreno comercial, o objetivo é que a gente fique com o imóvel próximo de R$100 mil, de R$90 a R$100 mil. Como é que funcionaria isso? Nós concedemos alguns subsídios aos construtores interessados em aderir a este programa e fizemos que a venda seja exclusiva a essas pessoas que através desse edital, que preencham esses pré-requisitos. Isso serviria para uma determinada faixa de renda. O segundo eixo, que é dos terrenos que a gente tem por objetivo chegar ao próximo a 10% do Minha Casa Minha Vida, que seria em torno de R$15 mil, também da mesma forma serviria para aquelas pessoas que ou querem construir a sua casa por conta própria, ou seja, através de uma casa, construção de uma casa de madeira, ou talvez tenha algum conhecimento de alvenaria e queiram por si só executá-la. E a terceira, que busca a parceria com empreendedores de loteamentos, ela tem por objetivo o seguinte: a participação da prefeitura na sua construção e a concessão de alguns subsídios, certo, criaria um crédito. Então, o empreendedor vai vender aqueles terrenos a um preço de mercado, a um preço que venderia de qualquer forma. No entanto, essa participação da prefeitura serviria como a criação de um crédito a ser concedido aos beneficiários deste programa, que poderia substituir aqueles 20% de entrada de um imóvel. Desta forma, né, o que a gente objetiva é facilitar a quebra desta barreira de entrada que hoje tem o financiamento habitacional do Minha Casa Verde Amarela, cujos 20% tem que ser com recurso próprio da família. Então, neste formato, o que a gente vai buscar é justamente que tenham empreendedores da construção civil que sejam parceiros na construção desses módulos familiares, que venham a ter eventualmente a construção de casas casa e terreno a R$70-80 mil.
E bancos parceiros, prefeito?
Caixa Econômica Federal, né, o maior banco do país, né, que trabalha com linhas habitacionais, e nós estamos construindo uma parceria junto ao Banco Sicredi, né? Nós queremos, buscamos o mesmo, porque, Paulo, apesar do prazo de pagamento ser menor, as linhas de crédito deste banco, né, que a gente conhece, elas têm uma facilitação um tanto quanto maior, e o nosso objetivo seria permitir, por exemplo, o financiamento de casas de madeira, algo que não é possível
pela Caixa.
Né? Pela Caixa. Então vamos lá. Vamos imaginar que dentro deste eixo dos loteamentos, tá? Se consegue ter acesso ao Minha Casa Verde e Amarela? Sim, a ideia é que a gente consiga uma parte, uma parcela do terreno, né? Não serão terrenos comerciais de 300 metros quadrados. A ideia é que a gente possa trabalhar com os condomínios em lotes comerciais e dessa forma facilitar o acesso. Porém, mesmo assim, a construção da casa será de um módulo de casa, né? Talvez de 30 a 40 metros quadrados. Então, é um imóvel de tamanho reduzido, mas que é necessário fazer este embrião primeiro para que a pessoa possa ter acesso ao Minha Casa Verde e Amarela. Nessa parceria que a gente está buscando com outras instituições financeiras, a intenção é que a gente consiga proporcionar a possibilidade do financiamento de casas de madeira. Algo que o Minha Casa Verde e Amarela não contempla. E desta forma, as pessoas poderiam fazer uma opção por casas de tamanho um pouquinho maiores, no entanto, de uma construção diferenciada.
Bom, prefeito, tem até uma pergunta que não sei se vai ser possível responder agora. Senhor prefeito, bom dia. As escrituras dos terrenos do bairro Floresta, alguma novidade?
Sim, dentro da criação do nosso programa de regularização fundiária, né, Independência, está sendo finalizada a primeira etapa da regularização e aqui é importante explicar, Paulo, toda essa região do bairro Floresta, bairro Coab, bairro Operário, parte do bairro São José, ela necessita regularização. Uhum. Foi feita uma primeira etapa que compreendeu o bairro São Cristóvão e o bairro Operário. Sim. E a do bairro Floresta deve estar iniciando dentro dos próximos dias e como esta primeira etapa, Paulo, que fora realizado dentro do REURB, um novo programa criado em 2019 pelo município, foi o primeiro, teve muitos detalhes junto aos parceiros, como por exemplo o cartório, que precisaram ser ajustados, satisfeitas dúvidas, ajustado um trâmite e um funcionamento. Satisfeitas essas necessidades de resolver os problemas do pioneirismo, acredito eu que essas novas etapas elas têm um andamento mais ágil e mais rápido, que contempla ali a continuidade a partir do bairro Operário, chegando ao bairro Floresta, bairro Coab e os terrenos da antiga Coab é uma situação à parte, também bastante delicada, mas que a gente busca, assim que possível, buscar uma solução.
Bom, é assuntos que vai render um bom tempo aí para nós estarmos comentando, né? Pessoal, que fique tranquilo, né, prefeito? As orientações serão passadas, a gente sabe do interesse de muitas famílias, de muitas casas, aguardem porque novas orientações serão passadas, né?
Exatamente, Paulo, e não necessariamente, por exemplo, se a pessoa fez um pedido na secretaria ou algo nesse sentido, como não existe hoje um programa vigente, não há necessidade. Quando for feito o lançamento desses editais, com certeza a gente virá explicar quais são os critérios.
Não adianta corre agora.
Exatamente. O que nós estamos fazendo é uma prestação de contas no sentido de mostrar aquilo que estamos pensando e desenhando para a comunidade.
Obrigado, prefeito.
Temos mais um tempinho?
Temos, não? Vamos lá.
Um assunto importante, Paulo, nesta última sexta-feira estive em Porto Alegre, na Corsã, né, tratando de alguns assuntos pertinentes, né? Um deles é a construção da nova barragem, né? Nós estamos nos trâmites finais para a celebração do convênio, onde o município se une à Corsã para a construção, chama-se barragem ou açude, né, para não criar uma falsa expectativa, né, Paulo? Mas o objetivo é ter uma reserva de água suficiente para atender Lagoa Vermelha por 45 a 60 dias, que somado ao fluxo do rio que hoje abastece Lagoa Vermelha, nos daria a segurança de não passar por episódios como o que passamos no início de 2020. Então estamos nos trâmites finais desse convênio, acredito que dentro dos próximos 60 dias esteja tudo nivelado e que a gente possa, talvez, para 2022, já ter a execução dessas obras. Outra questão, Paulo, é em relação a um problema que nós temos e que ele não é tão visível assim, ou ao menos a gente não percebe no cotidiano do dia a dia. Nós temos uma situação específica, que é a questão do saneamento, né, a tratamento de esgoto sanitário. O município recebeu uma condenação de uma ação civil pública que nos obriga a fazer todo o tratamento de esgoto do bairro Oliveira, Pereira, né? E dentro do acordo do cumprimento dessa sentença, desta ação que tem origem lá no ano de 2009, nós acordamos que o início desse sistema de tratamento seria pelo bairro Oliveira 2, pelo loteamento Oliveira 2, né? E como a Corsã é a concessionária de água e esgoto do município, nós viemos desde o ano passado fazendo essa solicitação para que essas obras ocorram, até para que a gente possa fazer algumas intervenções na melhoria de infraestrutura deste local específico. E aí, então, conseguimos nesta última sexta-feira a sinalização da que a Corsã vai executar por conta própria essas obras, né? A nossa proposta estava, inclusive, colocando o município à disposição para a execução das mesmas. Sim. Recebemos a sinalização positiva da Corsã para a execução e também estaremos entrando num novo momento, Paulo, que é a repactuação do contrato do município com a Corsã. Hoje o nosso contrato ele iria até 2035, ele não tem uma clareza tão grande em relação às metas e às obrigações da concessionária, principalmente no que tange a prazos para execução. Ela tem um macro onde diz quais são as obrigações da mesma, mas não nos confere uma segurança de periodicidade da execução desses investimentos, e através da repactuação deste novo contrato que nós vamos buscar é trazer à nossa população uma clareza maior em relação principalmente ao sistema de tratamento de esgoto de Lagoa Vermelha, prevendo a sua execução aí no prazo destes 20 anos que será celebrado este novo contrato. Acredito eu ser uma notícia extremamente positiva, Paula, porque quando nós falamos em saneamento básico, há, de certa forma, um equívoco. Muita gente entende que as redes de drenagem, que as bocas de lobo que existem em nossas vias, são canalizações de esgoto. Na verdade, não. São canalizações que servem para a coleta de águas pluviais, ou seja, da chuva. É lógico que a gente sabe que existem N ligações de esgoto sanitário doméstico nessas tubulações, o que causa, por exemplo, Paulo, muitas vezes, a questão do mau cheiro. E aí o primeiro pedido que nós recebemos é para construção ou colocação das bocas de lobo ecológico, que na verdade não resolvem o problema, são apenas um disfarce. A grande questão é justamente a instalação do sistema de tratamento, ele fossa e filtro nas residências, que hoje seria o tratamento adequado em todas as residências de Lagoa Vermelha, ou como fora feito na Presidente Vargas e algumas bacias próximas, a instalação de uma rede de coleta de separação absoluta, permitindo o seu encaminhamento para uma extração de tratamento de esgoto. Então, uma boa notícia, ao menos uma sinalização de que esse problema virá a ser enfrentado nos próximos anos, e acredito que quem ganha com isso é a comunidade de Lagoa Vermelha. Um número para ficar na nossa mente, Paulo, é que hoje nós temos aproximadamente apenas 19% dos domicílios com um sistema de tratamento individual de esgotamento sanitário. Então, a gente vai fazer esse esforço, é um problema que, de certa forma, fica escondido, né? Muitas vezes não é falado, não é debatido, mas ele está na nossa porta e acredito que, somando esforços, a gente vai conseguir, com certeza, não resolvê-lo em 4 anos, mas vamos encaminhar a solução para que ele possa vir a ser mitigado no médio prazo e resolvido no longo prazo. Agradeço, Paulo. Valeu. A oportunidade, o momento de aqui estar, a gente fica à disposição para maiores esclarecimentos e desejo a todos uma excelente semana.
Tá bom, obrigado, prefeito Gustavo Bonotto. Vamos ter outros assuntos aí no decorrer deste mês para abordar por aqui. O Lucas da Ubermag já está em contato com a gente. Alô, Lucas, e as novidades da Ubermag? Bom dia, Lucas.
Bom dia, Paulo. Bom dia para você que está acompanhando a programação. Vamos lá, então, falar sobre o colchão científico da Ubermag. O recado é para você. Prejudicando. Então já pega a caneta, papel na mão aí, para estar anotando nosso telefone, porque a promoção de hoje, para a gente começar a semana, é imperdível. Preço direto de fábrica. E para quem ainda não conhece, a Ubermag, né, contém em seus colchões aí até 6 terapias, o que é de mais avançado aí em ciência do sono até o momento. A exemplo do Rabatan, que é uma espuma vulcanizada em alto relevo, né, com sistema high-tech, que proporciona automassagem, conhecida aí como sistema do Win, que é uma massagem japonesa. Também o magnetismo e o infravermelho longo, que vão estar auxiliando na sua circulação sanguínea, amenizando inflamações, inchaços, inclusive prevenindo problemas cardíacos, porque ajuda a controlar a pressão arterial. Também dá para a gente falar sobre a energia quântica, que além de aliviar o estresse, auxilia você que sofre com a diabetes, né? Porque ajuda na produção de insulina. Também a cromoterapia, para quem sofre com depressão, ansiedade, insônia, você pode ter então essa terapia no conforto do seu lar, enquanto você descansa. Claro, aquela massagem gostosa e relaxante através da vibroterapia, que é a vibromassagem que o colchão faz, uma massagem relaxante aí, e você pode agendar uma visita que a gente vai até você para estar fazendo uma demonstração. É só você ligar no 99639-7398. E claro, a densidade progressiva, porque muitas vezes aí o nosso colchão acaba nos trazendo desvios, né, para a nossa coluna e a gente nem percebe, acarretando assim essas dores aí que a gente sente, esse cansaço físico aí fora do normal. E através da densidade progressiva aí do colchão Nobremag, vai corrigir a sua coluna, amenizar essas dores e também aliviar o cansaço. A Nobremag fabrica o melhor colchão magnético do Brasil. E a promoção de hoje para os primeiros que ligarem vão estar garantindo esse preço é no colchão de casal, tamanho padrão. 1,38 por 1,88, 21 centímetros de altura. E esse colchão da promoção, Paulo, já vem com rabatã, com magnetismo, com infravermelho longo, vem também com a densidade progressiva, 5 anos de garantia. E os colchões Nobremag têm certificação de metro, ISO 9001, então é uma empresa aí que tem uma qualidade aí, garantida, né, pelo Inmetro, que a gente sabe aí que não é fácil ter o selo de metro, a Nobremag tem. E também o ISO 9001 de qualidade. Então, pode comprar sem medo, pare de sofrer, tenha um sono tranquilo. E esse colchão aí da promoção, ele vai estar saindo por R$2.490. Parcelado em 10 vezes sem juros, no cartão, no cheque e, dependendo da sua entrada, até no boleto bancário. Então, não perde tempo, entre em contato com a gente, 99639-7398. Pode ligar, manda uma mensagem de texto ou chama no WhatsApp, 99639-7398 é o telefone, Paulo.
Valeu, obrigado, Lucas, pela participação. Um grande abraço, pessoal da Nobremag. Já começando a semana a mil aí, né? Vem aí as notícias da hora e depois o Ricardo com temática. Abraço, paz e bem pra você também. Bom dia.
Você ouviu Conectado. Ligado na informação. A tua rádio. A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da tua Rádio Cacique. 54 98418-2145, e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Tua Rádio Cacique. A rádio do teu tempo.
Você está ouvindo a tua Rádio Cacique, 92.7 FM.
Notícias da hora. A informação em primeiro lugar. Oferecimento.
Onirik Supermercado informa. Contem com a gente sempre. Family Mag Store, tudo em estofado, só quem fabrica vende mais barato.
Confira as ofertas do encarte Onirik válidas até o dia 8 de fevereiro. Feijão Everling, 1,6 kg. Arroz do Vale, 5 kg, 18,99. Leite Ninho, 1 litro, 13,99. Achocolatado Nescau, 400 gramas, 5,89. Pizza Seara, 460 gramas, 9,99. Massa Orquídea, 500 gramas, 2,79. Farinha de trigo Orquídea, 5 kg, 14,99. Onirik, qualidade com economia.